Nosso assunto é direito de família. Vamos falar sobre a pensão de filhos. O que diz a legislação sobre este tema? Uma dúvida, todo início de ano a pensão é reajustada em função do reajuste do salário mínimo? O nosso entrevistado é o advogado Leonardo Marcondes, especialista em direito de família, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a audiência maravilhosa da CBN Maringá. Espero responder todas as dúvidas que vocês tenham aí nesse momento, né, tão delicado para as mães, que é o início do ano, quando a gente tem essa situação da correção do valor de pensão alimentícia, quando ele lastreado no salário mínimo, em outras possibilidades que a gente vai tratar hoje aqui também.
Então, eu queria começar perguntando essa dúvida que é a mais central, a principal dos pais, mães, enfim. A pensão, ela precisa ser reajustada por causa do reajuste do salário mínimo?
Perfeito, precisa ser reajustada sim, principalmente nos casos em que houver a equiparação do pagamento da pensão ao salário mínimo. Ou seja, a pensão ficou determinada em percentual do salário mínimo ou em X salários mínimos. Como que isso vai ser feito? A lei orçamentária determinou que no ano de 2024, o valor do salário mínimo passou a ser de R$ 1.412, um aumento de R$ 92 em relação ao ano de 2023, quando o salário era R$ 1.320. Essa correção ela deve ser aplicada desde o mês de janeiro, nos casos em que o pai é empresário ou autônomo, e a partir do mês de fevereiro, nos casos que o pai é servidor público ou trabalha de carteira assinada. Por que que existe essa diferenciação? Porque primeiro você trabalha para depois receber, diferente do caso do autônomo, onde existem, ou do empresário, que já existem as correções de mercado que são aplicadas por cada indivíduo. Então, no caso do trabalhador e do servidor público, essa correção ela só passa a valer a partir de fevereiro. A gente precisa lembrar que essa correção, a partir do salário mínimo, ela só acontece nos casos em que a sua decisão ou seu acordo judicial tiver a pensão correlacionada ao salário mínimo. Se for aos rendimentos do pai ou valor fixo com índice de correção, não necessariamente a alteração do valor do salário mínimo vai refletir na sua pensão. Aí a gente vai utilizar uma outra regra.
Então, geralmente, há esse acordo, quando é feita a decisão da pensão alimentícia, já tem esse acordo, vai ser reajustado pelo salário mínimo ou não, é isso?
Isso. Geralmente, os juízes eles colocam a pensão de três formas. Ou eles colocam correlacionado ao salário mínimo, ou seja, eles colocam 50% do salário, 100% do salário, três salários mínimos, que seria igual a 300% do salário, ou eles colocam valor fixo com índice de correção, porque é obrigatório colocar um índice de correção. Então, por exemplo, R$ 1.000 corrigido pelo IPCA anual. Então, todo ano você vai pegar o IPCA acumulado dos últimos 12 meses e vai aplicar o valor de pensão a ser pago no próximo ano. Ou eles colocam em percentual dos rendimentos do pai. Então, se o pai ele ganha R$ 5.000 por mês e é 30%, a pensão vai ser de R$ 1.500. E aí vai depender de como a sua decisão judicial ou seu acordo estão estipulando qual será o índice de correção e a correlação do valor de pensão do seu filho. Se forem salários mínimos, alterado o salário mínimo a partir de janeiro para o pai autônomo e empresário, já começa a valer a correção. E se o pai for servidor público ou se ele for trabalhar de carteira assinada, começa a valer a partir de fevereiro. Ressaltando que a decisão ou acordo tem de prever a correlação com o salário mínimo.
E o senhor citou várias vezes o pai. Geralmente quem paga a pensão alimentícia é o pai?
Sim, é o que a gente mais vê, mas pode acontecer da situação da mãe pagar a pensão. Na verdade, quem paga a pensão alimentícia é quem não mora com a criança, quem não é o guardião da criança. Mas pode haver até mesmo nas situações quando a gente tem a convivência alternada, a famosa guarda alternada, que a criança ou o adolescente mora um tempo na casa do pai e um tempo na casa da mãe, que esse valor possa ser pago, continuar sendo pago, visando que não haja uma diferença, uma queda no padrão de vida da criança quando ela estiver na casa do pai ou quando estiver na casa da mãe, em função dessa diferença de rendimentos do pai ou da mãe. Então, a gente já teve casos aqui no escritório, por exemplo, que havia guarda alternada e havia um pagamento no valor de pensão de R$ 15.000. Por quê? Porque o pai das crianças, ele tinha um poder aquisitivo muito alto. Então, para que quando as crianças estivessem na casa da mãe, e era guarda alternada, 15 dias na casa de cada um, quando estivessem na casa da mãe, para que o padrão de vida deles não caísse. Afinal de contas, temos diversas despesas aí, locomoção, escola, materiais, locais que as crianças e os adolescentes estão acostumados a frequentar, que continuam estando na rotina delas, independente de onde elas estejam. Portanto, a pensão ela serve para poder assegurar um bom desenvolvimento e o suprimento das necessidades, não apenas as necessidades básicas, mas sim aquelas necessidades condizentes com o padrão da família que a criança ou que o adolescente tem, ou as crianças e os adolescentes têm.
E como é que se chega a esse valor? Como é feito esse cálculo?
O cálculo do valor da pensão, a gente vai pegar, você vai pegar todas as despesas da criança, você vai somar os rendimentos dos pais, e aí você vai colocar, olha, essa família aqui numa situação dessas duas pessoas estarem juntas, vou colocar um exemplo aqui onde o pai ganha 8 mil e a mãe ganha 2. A renda familiar seria de 10 mil reais. Vamos colocar que eles têm 2 filhos e as despesas com os filhos ficariam de por volta 4 mil reais. Se as despesas ficam em 4 mil reais, essas despesas envolvem questões de alimentação, escola, saúde, lazer, tudo que engloba a vida das crianças, e a mãe tem 20% desses rendimentos, então ela vai custear com 20% dessas despesas. E já o pai vai custear com 80%, porque na organização familiar, no arranjo financeiro, ele tem 80% da renda e a mãe 20%. Só que outras questões também podem ser levadas em consideração, para pagamentos maiores ou menores, por exemplo. Às vezes o pai tem outros filhos ou muitas despesas fixas, isso pode ser levado em consideração, apesar de que a responsabilidade de ter outros filhos não pode recair sobre as crianças e os adolescentes, frutos de outro relacionamento. Então, portanto, já existe um entendimento em vários tribunais que a pessoa deverá trabalhar e desempenhar mais para que tenha mais rendimentos para conseguir suprir todas as necessidades dessas crianças e desses adolescentes que devem ser atendidos. Da mesma forma que, no caso das mães que criam seus filhos sozinhas e têm que sacrificar o trabalho, têm que sacrificar o cuidado pessoal, têm que sacrificar tempo com a família para poder se dedicar à criação dos filhos, por causa da ausência do pai, essas mães elas têm direito de pedir um valor de pensão maior com base no trabalho invisível, porque elas também sacrificaram muitas vezes a própria carreira e a possibilidade de oferir uma renda maior justamente para cuidar dos filhos e justamente porque essa responsabilidade não está sendo compartilhada. Então, é claro que em função desse trabalho invisível, desse capital invisível, elas devem ser recompensadas e a forma que a gente tem é o judiciário estabelecer um valor de pensão maior para essas mães.
Existe no Brasil uma legislação específica para a pensão alimentícia?
Sim, existe uma lei específica de pensão alimentícia, tá? E essa lei, ela prevê ali como vai ser o rito, que é um rito mais simplificado, é um rito especial, porque o processo ele deve andar mais rápido em função de todas essas particularidades, da necessidade da criança se alimentar, de ela receber aqueles valores, ser imediato. Então, a gente não pode ter um processo muito longo, com muitas etapas, igual a gente tem no procedimento comum. E também prevê, nos casos de não pagamento, como vai ser a cobrança dessa pensão. Então, mostra lá o rito de prisão para as 3 últimas parcelas que não foram pagas, todas aquelas que vencerem depois que você entrar com o processo, mostra o rito de penhora, que é a expropriação de bens, ou seja, você pode reter bens ou valores, no caso de dívida de pensão do pai, para aquelas parcelas que vierem antes das 3 últimas, ou da mãe, né? Estou utilizando o exemplo do pai aqui, porque o mais comum é que os pais paguem pensão para os filhos, porque os filhos normalmente moram com as mães.
Então, se o pai não paga por mais de 3 meses, ele pode ser preso?
Não, se ele não pagar por um dia, ele já pode ser preso. Se o vencimento da pensão é, por exemplo, hoje nós estamos no dia 22 de janeiro, se o vencimento, hoje é segunda-feira, geralmente se joga para o próximo dia útil por causa do horário bancário, então vamos colocar que hoje seria dia 24, o pagamento do pai teria de ter sido no dia 22. No dia 24, você poderia já entrar, ou no 23, já poderia entrar com o processo de execução sob o rito de prisão, pedindo a prisão do pai em função do não pagamento. Basta um dia de atraso. A questão dos 3 meses é para o rito. Ou seja, você pode entrar com uma execução que a consequência do não pagamento será a prisão, é a famosa prisão por pensão pelo não pagamento de pensão alimentícia, ou você pode entrar com o rito de penhora. A penhora é justamente você bloquear e pegar bens para poder saldar esse crédito de pensão que o pai tem com o filho. Então, o que vai variar esses ritos é que o rito de prisão ele só pode ser utilizado para as 3 últimas parcelas que venceram. Então, por exemplo, se venceu a parcela de janeiro, dezembro e novembro, que são os 3 últimos meses, você não consegue cobrar mais outubro. Você só consegue cobrar a partir de novembro, porque são os 3 últimos meses vencidos. E as que forem anteriores a novembro, aí você tem que cobrar pelo rito de penhora. Lembrando que, a partir do momento que você entrou com o processo de prisão, as que vencerem no curso do processo poderão continuar sendo cobradas pelo rito de prisão. E você não pode cobrar duas vezes. Se cobrou no de prisão, o de penhora só pode tratar de outras parcelas que não estiverem sendo cobradas no rito de prisão.
E até que idade do filho o pai precisa pagar a pensão alimentícia?
Então, se o filho não estiver estudando, o filho ou a filha não estiver estudando e se profissionalizando, em regra seria até os 18 anos, mas pode se estender aos 24 ou até mais, dependendo da situação. Às vezes ele optou por cursar medicina e medicina é um curso de 6 anos e depois ele vai ter de fazer uma especialização e a gente sabe que muitas especializações chegam até mesmo a cobrar para a pessoa cursar elas, então o pagamento de pensão ele pode se estender. Agora, você só consegue se eximir do pagamento da pensão com uma ação de extinção do pagamento. Então, você tem que se exonerar do pagamento da pensão e uma decisão judicial, assim como foi ela que determinou que o pagamento fosse feito, só com uma decisão judicial para você parar de pagar. Então, enquanto você não entrar com a ação de exoneração de pensão alimentícia, você não consegue parar de pagar a pensão. Lembrando que a pensão pode se estender até depois dos 18 anos, até os 24 ou mais, dependendo da situação fática, se o seu filho estiver estudando e se profissionalizando. Só fazendo uma ressalva que depois dos 18 anos, a pessoa precisa comprovar a necessidade. Então, às vezes, se o filho ele faz um estágio, se ele ofere renda por fora, isso é levado em consideração nas despesas dele, porque parte daquela despesa ele consegue cobrir com os próprios rendimentos. Então, depois dos 18 anos, a necessidade ela deve ser comprovada, diferente de quando é menor de idade, que a necessidade ela é presumida pela lei.
E quais os argumentos para uma ação de extinção de pagamento?
Então, você vai colocar ali a idade, como eu falei, né? E que a pessoa já, ou que a pessoa já consegue auferir a própria renda, que ela já consegue se sustentar, ou que ela casou, tá? Também é um motivo para a extinção do pagamento da pensão. Ou então que ela não está se profissionalizando e nem cursando nenhum curso técnico ou superior. Portanto, nessas situações, após os 18 anos, portanto, nessas situações que eu falei, pode acontecer a extinção do pagamento da pensão.
O pai não pode argumentar que não tem condições?
Não. Mesmo se o pai estiver desempregado, ele vai ter de pagar pensão alimentícia. O que acontece muitas vezes é, quando as crianças ou os adolescentes não conseguem cobrar a pensão alimentícia dos pais, porque de fato eles não têm condição e não se encontram bens, e mesmo após o rito de execução por prisão, a gente não consegue receber nenhum valor, o que pode ser feito é pedir alimentos avoentos ou alimentos para os tios. Existe uma ordem, depois dos pais são os avós e depois dos avós os tios. Deve ser obedecida essa ordem, mas a pensão ela sempre deve ser cobrada primeiro do pai. Se o pai vier a faltar, aí sim você pode pular, porque não é possível processar, entrar com a demanda contra o pai, devido ao falecimento dele, ele já pode se entrar diretamente contra os avós. Então, se o pai tiver em alguma situação de rua, se ele tiver, por exemplo, internado por causa de alguma questão de dependência química, preso, aí você consegue já estar cobrando direto dos avós, mas fazendo essa comprovação que não foi possível fazer a cobrança do pai. E você deve tentar, de qualquer forma, caso o pai esteja vivo, fazer essa cobrança para poder passar para o outro ente familiar.
E a cobrança em relação aos avós ou tios é tão rigorosa como a dos pais?
Sim, é tão rigorosa quanto a dos pais e a gente precisa verificar que no caso de cobrança dos avós e dos tios, os avós e os tios eles têm o direito de protestar dentro do processo e chamar, por exemplo, se foi cobrado dos avós paternos, eles podem chamar os avós maternos para demanda também para dividir essa despesa. Então a despesa não seria dividida só por dois, no caso o avô e a avó paternos, seria dividida por quatro. Porque o avô e a avó maternos também seriam incluídos no polo. A mesma lógica para os tios. Se um tio foi cobrado, ele pode chamar os outros tios, os irmãos dele, e também pode chamar os tios do outro lado, ou seja, os irmãos da mãe, os irmãos do pai, dependente de quem estiver entrando com a demanda, assessorando a criança ou o adolescente. Né? Então, aí já seria rateada essa despesa por vários tios e não só ficando a responsabilidade a cargo de um só.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Foi um prazer falar com você e com toda a audiência da CBN. Um abraço.
Nós conversamos com o advogado Leonardo Marcondes, ele é especialista em direito de família, e nos tirou aqui dúvidas sobre a pensão alimentícia, né? Sobre o pagamento da pensão alimentícia. Uma dúvida muito comum é se o reajuste da pensão alimentícia está atrelado ou não ao salário mínimo. Em alguns casos, sim, como ele explicou, e aí quando o salário mínimo é reajustado, a pensão também é.